Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, quem tá aí? Você tá aí? Já tá aí assim, de cara? Pois é, cara a cara, estamos aqui outra vez, bom chegar perto de você, bom saber que você tá aí. Bom saber que você vem ao vivo enquanto eu começo esse programa bem cedinho, que depois fica aqui gravado, claro, para ser distribuído como podcast, como quer a tecnologia, para facilitar você que resolve a hora de ver, a hora de ouvir, a hora de fazer. É isso aí, você que é dona do seu tempo, mas o importante mesmo é estar com você aí. Não importa o momento do encontro, a vida é a arte do encontro e eu me honro muito com a sua presença. Me sinto honrado aqui em estar com você e você prestigiar com as suas ideias, com a sua energia, com o seu pensamento, com a sua conexão, com o seu compartilhamento, você que chega aqui para o papo, você que está aqui simplesmente ligada, ligado, fazendo as suas coisas, mas que vem para o papo, esse programa que é rádio, esse programa que é podcast, esse programa que agora tem telinha aberta, mas enfim, para mim, tudo é a rádio, tudo é a Rádio Positiva, todo lugar, toda plataforma é a minha antena, como sempre. Desde o meu tempo de rádio, que é agora, né? Meu tempo de rádio não está no passado, está agora, mas desde sempre no rádio, vamos dizer assim. Tamo junto graças à tecnologia, isso que faz a gente expandir as possibilidades de trocar ideias, de pensar o mundo juntos, de viajar juntos, de trabalhar juntos, de pensar o mundo melhor juntos e evoluir juntos. Eu aprendo com você, você aprende comigo, não pelo que eu sei, mas por tudo aquilo que passa por mim, do que eu leio, e você também. E todo dia a gente fica um pouquinho melhor, fala a verdade, hein? Então, chega junto aqui com a sua contribuição, chega aqui com as suas ideias, mas especialmente, não importa como é que você chega, se você escreve, se você manda mensagem, se você critica ou não, o que eu quero mesmo é que você esteja aqui com o seu coração, mais do que com os seus ouvidos, do que com os seus olhos, do que com a sua atenção. Esteja aqui com o seu coração, com a sua alma, porque tamo junto, eu, você, mais ele, mais ela, mais um, mais outro, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, querendo trabalhar e viver bem e ser feliz e resolver os seus pequenos problemas e ajudar a resolver os problemas do outro, do coletivo, e melhorar o mundo. Só para isso que a gente está aqui hoje, hein? A gente vai fazer tudo hoje, tudo aquilo que a gente fizer será para melhorar o mundo. É através do nosso trabalho que a gente melhora o mundo, que a gente participa da construção do novo mundo, porque o nosso trabalho representa aquilo que eu sou, certo? Estamos aqui na ética, no valor, no aprendizado, então tudo que você faz todos os dias já é para melhorar o mundo, não é? Claro que isso depende do que está no seu coração, do que está na sua mente. Então, tamo junto. Importante que é isso. Tamo junto, essa frase mágica, né? Essa corruptela de estamos juntos, é o tamo junto. É o que a gente escolheu há alguns milhares de anos e que fez a gente prosperar como espécie e vir a ser humano. É isso aí, é o que nos distingue das outras espécies, essa possibilidade da comunicação diária, da evolução diária. É sempre bom estar com você nesse papo, compartilha aí, sempre às 6 da manhã, a gente pensando a vida, pensando o mundo. E claro, cuidando da rotina. Então vamos lá, tem um pacote de ideias e de assuntos e outras coisas que vão rolar durante o programa aqui. Mas tem muita coisa que a gente já previu. Por exemplo, hoje, na Agenda Atitude, a palavra-chave é sucesso. Sucesso! E aí, como é que você está em relação ao sucesso? Você está de bem com você, com o seu sucesso? Está resolvendo tudo do jeito satisfatório, está tendo respostas boas, está tendo os resultados que você espera? É claro, quando a gente fala em sucesso, claro que não estamos falando só de quanto você ganha, de quanto você recebe aplausos, mas é o quanto você realiza dentro da sua missão, do seu desejo, da sua vontade, dentro do seu propósito. É isso aí. Dentro de todos os papéis que você desempenha, se você realiza e finaliza, é sucesso. Você pega uma coisa para fazer e faz, já é sucesso. Se você é a pessoa que você aprecia ser, se você se tornou a pessoa que você gostaria de ser, então você é um sucesso. E se essa pessoa que você gostaria de ser é alinhada com você mesmo, comparado com você mesmo, Não comparado com o outro, que não dá certo, hein? Se o seu sucesso for uma referência com o sucesso da vizinha, do vizinho, do Elon Musk e do outro, aí dançou. Eles são exemplos, são metáforas, são pessoas, né, com quem a gente aprende, com todo mundo à nossa volta. Mas que o seu sucesso represente a sua vontade, a sua alma, tudo aquilo que você busca. Então, quando você realiza as pequenas coisas, é um sucesso. E se você é um sucesso sendo você, você vai ter equilíbrio, vai ter leveza e vai dar tudo certo. Mas vamos pensar aqui hoje, nesse começo de dia, nesse começo de semana, na palavra sucesso. Aliás, sucesso é para todas as fases da vida, viu? Não é só para jovem, não é só para adulto, não é só para os presidentes da empresa, não é só para quem disputa cargos, não é para quem tem diploma. Sucesso é importante para todo mundo. Por falar em sucesso em todas as idades, hoje aqui tem Daniel Carvalho Luz, claro. Vamos falar também aqui de oportunidades em todas as fases, em todos os ciclos da vida, para ter sucesso, para fazer aquilo que deve ser feito e ser feliz, e fazer feliz, e ser produtiva, e realizar. Então esse vai ser o tema de hoje. Vamos falar sobre idade também um pouco hoje? Vamos sim. Mas olha, sucesso, voltando aqui o sucesso para o Confúcio. Confúcio sempre me manda mensagens aqui no WhatsApp, que nem você. Para o Confúcio, ele diz aqui assim para a gente, ó. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. É. No sucesso, a gente verifica a quantidade de amigos. E na desgraça, quando tudo vai mal, a gente verifica a qualidade dos amigos, entendeu? Você precisa estar nas duas fases para saber quem é que fica, como é que rola tudo. Então, olha, para pensar, hein? No seu entorno aí, quem participa do seu sucesso aí. Vê lá, hein? Também, você ouve muito essa frase por aí, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Tanta gente, essa frase já foi atribuída a todo mundo também, né? Então é uma frase popular que está aí, mas é isso. É, para fazer, para realizar aquilo tudo que a gente quer, a gente precisa de dedicação, né? O sucesso não acontece, não vem bater na sua portinha lá, ô Irineu, ô Marisa, ô Renata, ô Marta, vem cá. Eu vou te contemplar agora com tudo aquilo que você sempre sonhou. Ah, você abre a caixinha lá, tá tudo que você deseja, sabe? Lâmpada mágica, assim, o que você deseja? Seus três desejos. Mesmo assim, você vê, todas as histórias de lâmpada mágica, quando vem o sucesso pronto, os três desejos, veja lá nas histórias. É sempre difícil fazer esse pedido, né? Os três desejos, porque eles vão lidar com a nossa ambição, com a nossa sombra, com a nossa luz, o que a gente precisa. E, enfim, vê lá, hein? Então, quer você queira qualquer coisa, você vai ter que se dedicar, vai ter que se empenhar, vai ter que achar uma estratégia, um jeito de conquista disso que você quer, aí você vai ter sucesso, porque ele não vai chegar antes da dedicação. É isso. Tá? Então, todo dia vale a pena fazer alguma coisinha em nome daquilo que você quer. É para fazer uma poupança para uma viagem? Então, guarda um dinheirinho mínimo que seja lá, esconde para você não gastar com alguma outra bobagem. Isso aqui eu consigo guardar, essa moedinha aqui, guarda para aquele desejo. Pode ser um desejo grande, o que eu consigo guardar? É isso aí, primeiro você se dedica a construir aquilo que você quer, depois é que chega a realização. Agora, para matar pau mesmo, que quer sucesso, e aí você vai entender, e eu sei que aí é o seu coração que vai falar, é o Einstein, né? Que era o físico, o cientista, mas filósofo que pensava o mundo, tem diálogos maravilhosos sobre o seu tempo e também nos contagia até hoje, não só com as luzes do ponto de vista da física que ele nos deu para entendimento do universo, do cosmos e de tudo, mas também sobre a nossa natureza, o que a gente faz aqui. Ele diz assim, olha, procure ser uma pessoa de valor em vez de ser uma pessoa de sucesso. Falou tudo, né? Se você quer ser uma pessoa de sucesso, seja uma pessoa de valor. Porque aí todo dia você vai ter sucesso, todo dia você está fazendo aquilo que é certo, todo dia você está empenhado em fazer Ou melhor, aí é sucesso, porque você vai ser um sucesso, sabe com quem? O espelho. Você vai chegar lá pro espelho e falar: olha, eu fiz o que devia ser feito na hora que devia ser feito. Você não está atrás de recompensa. Você vê o valor das coisas e não a recompensa das coisas. O seu sucesso está na entrega que você faz, não está naquilo que você recebe de volta, não está no materialismo puro, ainda que ele seja importante do ponto de vista prático, o que você negocia, o que você troca. Mas antes disso tudo, por isso que a gente fala tanto em propósito e sentido, você entrega o valor. Aí o resto vem por consequência, até texto bíblico, né? Faz o que é certo, faz o que é bom, que o resto você virá até você por consequência. Então é sempre assim. Primeiro você faz, primeiro você entrega, depois você pega o resultado de tudo aquilo de bom que você fez, ou as consequências daquilo que você não fez, deixou de fazer, né? Ou que fez de um jeito errado. Mas sempre há tempo de mexer. Sempre é tempo, quando você estiver vivo, de dar uma ajustadinha aí e fazer tudo acontecer. Bom, esse é o papo hoje. Sucesso é a palavra-chave, agenda, atitude, mas tem muito mais assuntos. Daqui a pouquinho a gente olha para as notícias, daqui a pouquinho a gente traz aqui também assuntos importantes para a gente pensar o mundo. Vamos pensar um pouco o etarismo hoje. O que é etarismo, hein? É isso aí, preconceito que a gente tem com pessoas por causa da idade. Ah, o Irineu não serve mais para isso, porque ele já está com esse cabelinho branco aí, com essa barba branca, já está velhinho demais. Não, você não vai interpretar uma pessoa pela idade, também interpretar uma pessoa pelo que ela está viva, pelo que ela tem da experiência. Hoje a gente tem essa classificação de etarismo, quando a gente fala tanto em diversidade em todas as áreas, também a idade é algo para a gente colocar na nossa pauta de consciência, né? O etarismo é o preconceito que se tem com pessoas mais velhas. Então vem lá, hein? Bom, tô nessa com você, eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sei que você pode, eu sei que você pode muito mais. Eu sei que se tiver tudo bom, você vai fazer ainda melhor. Se tiver tudo ruim, hoje você pode consertar e achar um outro rumo. Eu sei que você pode tudo, desde que você tenha essa disposição, essa determinação, essa vontade. A vida tá aí. Por maiores que sejam as suas limitações, alguma coisa você pode fazer enquanto você está viva. Enquanto você está vivo, enquanto você tem autonomia, enquanto você pensa, enquanto você tem independência, enquanto você tem autonomia. Então, alguma coisa você pode fazer. Vê lá o que você pode fazer de importante para você hoje. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva, Rede Positiva, Rádiocast. Tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor. Afinadíssima com o E-Social, facilitadora de tudo na sua gestão. E Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Pilotando tudo aqui comigo está o Thiago Toledo, está aí, família reunida aqui de madruga aí no Brasil, distribuindo todo esse conteúdo para todas as plataformas. Ulisses Galucci também, que monta essa setup para a gente, arquitetura de tudo que a gente faz, em eventos e também nos programas. Isidro Pesquisa. É isso aí, Davi Aguiar também comigo aqui na apresentação, na Rádio Positiva, na Rede Positiva, Rádio Vocal, Rádio Transrio, Rádio Jovem Terra, o grupo Mudar o Mundo é Possível aí, pilotado pelo Rubens Lopes, a Kátia Taurizano também, Mente e Espiritualidade, o seu grupo também que transmite. E você aí, transmita aí, compartilha o nosso papo, marca os amigos e chega pro papo. E vamos junto. E quem tá aqui também é a Roberta, que agora dá o ar da graça pra gente e diz o céu da pátria nesse instante. Manda aí, Roberta.
E o astral do dia por Elmer Baumgratz. Esta semana começa com a proposta de finalização, ou seja, o período é oportuno para você avaliar o desenvolvimento de trabalhos e relacionamentos. Com isso, você pode fazer os ajustes necessários para o que está se desenvolvendo e descartar o que não está mostrando resultados favoráveis. Nos próximos dias, se puder, evite assinar contratos, divulgar eventos e produtos e investir em novos projetos. No nível físico e pessoal, é um bom momento para começar tratamentos de saúde, dieta de emagrecimento e de desintoxicação, limpeza de pele e depilação. Pontos fortes, recolhimento, análise e finalização. Pontos fracos, retração, disputa, incompatibilidade.
Olha, hoje é dia do revendedor. Pois é, quase todos nós somos revendedores, né? Quase todos nós somos revendedores. Sempre está pegando uma coisa daqui, levando para lá. Então, dia do revendedor, a minha homenagem aí a você, profissional, que vai fazer muito resultado, vai ligar muitas pontas nesse dia que está começando, na sua atividade profissional, vai promover muitos bons negócios aí, dia do revendedor. Hoje também é dia do vigilante, pois é, esse cara que ficou madrugada toda em alerta, está agora já fechando o seu expediente, já está passando o bastão, nossa homenagem a você, que enquanto todo mundo dorme, está aí ligado para dar essa sensação de segurança para as pessoas, nas empresas, nos condomínios, em todos os lugares. É um time enorme, né? São milhares de profissionais que trabalham como vigilantes e que você aí, ao passar por ele hoje na sua portaria, vai lá no porteiro, vai lá no vigilante, vai lá e diz assim, ó, valeu aí, hein? Obrigado e parabéns e obrigado por estar aqui. E hoje também é um dia importante também, é um dia de consciência também, porque a gente está vivendo um mundo bastante tumultuado, por incrível que pareça, essa é uma dinâmica do mundo há muito tempo. Hoje é dia do refugiado, o que vem a ser um refugiado, por que as pessoas precisam de refúgio, hein? É isso aí, o refugiado é toda pessoa que em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, à sua religião, à sua nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que por causa dos ditos temores não pode ou não quer regressar ao país de medo devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Então ele é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. O que é muito importante a gente sempre oferecer esse refúgio. Desde o início da formação de um marco internacional de proteção aos refugiados, o Brasil tem desempenhado uma liderança nessa área. O Brasil que sempre acolheu tantos povos, o Brasil que é de tanta diversidade, que faz da gente essa riqueza, também acolhe refugiados de todos os lugares. O Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Só para você saber, em 2018, que é o último dado que eu tenho aqui, o Brasil registrava 11.231 refugiados reconhecidos, sendo 72% homens e 28% mulheres. Entretanto, havia 161.057 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Pois é, ele precisa chegar no país, precisa dizer que ele é um estrangeiro, por que ele está aí. Então, isso é um reconhecimento que o Brasil faz de cada refugiado que pede asilo aqui. O maior grupo de refugiados no Brasil em 2018, por causa daquela crise, por causa daquele governo hostil, daquele governo tirano, era de sírios. Você lembra como eles embarcavam para a Itália, para todos os lugares? Então o Brasil também acolheu um grande grupo de sírios que estão no Brasil. Os registros mostravam, em 2018, 36% de sírios, 15% do Congo, congoleses, 9% de angolanos, 7% de colombianos e 3% de venezuelanos. Você vê, esse negócio de refugiado é tão curioso. Você sabe que o Fred Mercury desenvolveu uma carreira fantástica na Inglaterra, mas ele era refugiado, ele até escondeu, se você vir lá no documentário do filme sobre ele, quer dizer, ele também era refugiado, também saiu do país dele por perseguição. O Andy Garcia, aquele ator fantástico, incrível, que a gente viu no cinema americano, também é um exilado de Cuba. Agora, quer ver só quantos refugiados ilustres a gente tem e que tiveram que deixar seus países e deixaram uma grande contribuição? Deixa eu até botar meus óculos, olha ele aí, ó. O Einstein era um refugiado, foi um dos grandes cientistas do século XX e devemos a ele a teoria da relatividade, mas sua vida não foi fácil não, pois ele era alemão de origem judaica e após a ascensão dos nazistas ao poder teve que deixar o país. Ele morreu em 1955 nos Estados Unidos, onde ficou como refugiado. A Isabel Allende, excelente escritora chilena, autora de A Casa dos Espíritos, teve que deixar o Chile após o golpe do ditador sangrento Augusto Pinochet, em 1973. O presidente do país era o seu tio, Salvador Allende, que foi assassinado, pelo qual Isabel se exilou para não sofrer o mesmo destino sangrento de Augusto Pinochet. Tem gente que celebra ainda o Augusto Pinochet e outros ditadores. Antônio Machado, aí bem antes, ó, o poeta andaluz aqui da Espanha, estou falando da Espanha agora, um dos maiores expoentes da geração de 98, mais do século XIX na Espanha, mas foi forçado a sair durante a Guerra Civil. Ele morreu pouco depois de cruzar a fronteira na cidade francesa de Collioure. Aliás, eu estou usando a frase do Antônio Machado nesse meu périplo pela Europa aqui, nesse meu nomadismo digital. Então, fui definindo o meu caminho a partir de um verso, de um poema muito conhecido de Antônio Machado, que é Caminante, não há caminho, se hace o caminho al andar. Caminante, não, você não faz o caminho, né? Você faz andando o seu caminho. Então, tá aí, ele também foi um exilado. Vitor Hugo, o dramaturgo gaulês, é uma das figuras mais destacadas da literatura francesa, mas teve que deixar seu país por duas décadas devido às suas convicções políticas. O seu destino era Bruxelas. Robert Capa, com sua câmera, refletiu alguns dos momentos mais importantes do século XX, incluindo a Guerra Civil Espanhola, mas o fotógrafo foi forçado ao exílio duas vezes, a primeira da Hungria natal e a segunda da Alemanha, após a ascensão ao poder também dos nazistas. Frédéric Chopin, olha aí, o músico, o pianista, virtuoso pianista, compositor, que triunfou com suas composições na Europa, mas antes de seus sucessos, foi forçado a deixar a Polônia depois de ter lutado pela independência do país do Império Russo. Aí, o Rodolfo Nureyev, um super dançarino do século passado também, clássico, foi um dos melhores do século XX, mas sofreu as vicissitudes da Guerra Fria. Em 1961, durante uma viagem à França, decidiu pedir asilo político no país, o que lhe foi concedido, e finalmente morreu na França em 1993. Madeleine Albright, pois é. Primeira secretária de Estado dos Estados Unidos, ela serviu como ministra das Relações Exteriores de 97 a 2000, foi forçada a fugir de sua República Tcheca natal depois que os nazistas anexaram a Boêmia antes da Segunda Guerra Mundial. Seu destino era Londres, mas ela acabou indo para os Estados Unidos. Outro também bem conhecido de todos nós, o escritor Milan Kundera. Primeiro romance do escritor tcheco foi uma sátira ao stalinismo do país, o que o levou ao exílio. Suas obras foram proibidas e ele finalmente estabeleceu na França a sua moradia, onde pôde publicar livremente os seus livros. Está aí também Hannah Arendt. Essa é uma contribuição muito importante para os dias atuais, vale muito você ler. Como Einstein, ela fazia parte da grande diáspora. Diáspora é quando as pessoas são obrigadas a abandonar de uma maneira coletiva um país devido à perseguição, devido às faltas de condições. Então, é um êxodo coletivo. Ela fazia parte da grande diáspora judaica que teve que deixar a Alemanha após a ascensão ao poder dos nazistas. O filósofo fugiu primeiro para Genebra, a filósofa, e depois para Paris. Em 1941, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde obteve a cidadania. E é muito interessante você ler os livros dela sobre os conceitos do mal. Outro cara também, outro exilado, porque é que eu estou dizendo essas pessoas, porque como é importante a gente estar vivendo um mundo tão conturbado, e às vezes você vê gente que fala, vou deixar o país, se acontecer isso, deixar aquilo. Não, nós temos que consertar o nosso país para que nunca se tenha falta de liberdade, de exercício de opinião, de exercício de profissão, de exercício, né, das suas convicções individuais. É claro, em respeito a todas as leis democráticas, né, que permitem essa manifestação. Eduardo disse, é o pai do orientalismo, analista mundialmente famoso, nasceu na Palestina, mas teve que deixar sua casa em 1948, após a criação do Estado de Israel e da Nábica. Depois de partir para o Egito, acabou se estabelecendo nos Estados Unidos, onde recebeu seu doutorado em Harvard. Também, ó, Luiz Buñuel, esse muito interessante e importante, está na história do cinema, um dos cineastas mais talentosos da história aqui da Espanha. Ele estava morando na França e depois no México devido à Guerra Civil Espanhola. Teve de enfrentar a censura, mas é criador de clássicos como Viridiana ou Um Perro Andaluz, um cachorro, o cachorro andaluz. É isso aí. Aqui nós vamos seguindo, então, alguns refugiados que a gente destacou para você da história. Está aí o Miloš Forman também, embora tenha nascido na República Tcheca. Também seus grandes sucessos foram alcançados nos Estados Unidos, país em que se refugiou em 1968, após a Primavera de Praga. Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, destacando aqui, em vez de celebridade do dia, celebridades refugiados que, devido à desgraça, à política, à perseguição em seus países, tiveram que ir para outros países, e parabenizar o Brasil, que historicamente tem assinado as convenções e recebido muitas pessoas de todos os lugares do mundo que podem, no Brasil, estabelecer uma vida calma, tranquila, porque assim é o nosso país, é o país da amizade, do acolhimento, e que continue sendo assim, que continue sendo lugar para todos, que a gente vive aqui no Brasil, esse caldeirão gostoso e bom, onde a gente recebe todo mundo de todos os lugares, de todas as raças, com esse calor, que a gente jamais crie fronteiras, ao contrário, aqui é o lugar do ser humano, é o lugar do coração das pessoas, é o lugar de quem constrói o mundo da diversidade. A gente tem todas as religiões aqui, todas as raças, talvez uma das maiores representações do mundo, de todos os países, a gente tem aqui. Que a gente seja o grande país do acolhimento e do exemplo sempre. Que a má política, que a ditadura jamais volte ao país, que essas regras de colocar, de banir pessoas de suas manifestações artísticas, culturais e políticas jamais aconteçam no nosso país. Que a gente siga em frente com a nossa democracia liberal, sempre preservando esse valor, porque esse é o valor. Bom, só quis falar isso porque dia do refugiado é muito triste a gente ver que o mundo ainda tem pessoas que são obrigadas a deixar o seu lugar, a deixar o seu país. E como diz o poeta cearense, quem sai da terra natal, em outros cantos não para, não deixa o meu Cariri no último pau de arara. Às vezes a miséria faz a gente abandonar o nosso lugar também. Mas vira a página aí, eu já entrei numa frase musical aqui, mas eu já tinha escolhido outra que está na agenda Atitude. Vira uma pagininha aí para eu trazer a frase musical e dar um oi para quem está comigo nessa manhã. Já tem diálogo nutritivo aqui, tá? Tem Daniel Cavalho Luz, tem site, também tem um papo sobre etarismo já. Mas agora eu quero saber se você lembra. Claro que lembra. Canta aí, ó. Desafina aí. Estou a dois passos do paraíso. Não sei se vou voltar. Ahá! Tá aí? Já começou a cantar a música da Blitz, anos 80? Foi uma verdadeira revolução na música. Longe de casa... Há mais de uma semana, no meu caso aqui estou há bem mais. Milhas e milhas distante do meu amor. E aí ele vai cantando, desafina comigo. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, tão perto do céu. O que é a imaginação, né? Eu saio à noite, andando sozinho, eu vou entrando em qualquer barra, eu faço o meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Pois é, você jamais abandona o seu lugar, tá vendo? Onde quer que você esteja, seu coração está sempre com seus afetos. Seus afetos é que é o seu lugar, que é o seu país. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Aí entra o refrão, vamos lá, desafina comigo. Estou a dois passos, vai, do paraíso. Não sei se vou voltar. Estou a dois passos, talvez eu fique por lá. Ah, mas é legal quando aquele entra fazendo homenagem a nós profissionais do rádio. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série. A série dedique uma canção àquele que você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. E ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, a linda Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu. Escafedeu-se, aí o locutor do rádio fazendo aquele apelo, lindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio da sua amada. Ela espera, a esperança sempre assim, ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, triste, para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Vai lá, isso aí. Estou a dois passos do paraíso. Cantou aí? Tá cantando, tá desafinando comigo? Pois é, como eu não posso tocar música, eu tenho que ficar lembrando para deixar a música tocar na sua cabeça. Vamos andando aqui. Aí, a banda Blitz. Eu podia botar meus óculos aqui iguais ao do Evandro Mesquita. Mas vamos lá, deixa eu dar um oi para quem tá com a gente nessa manhã, nessa segunda-feira, ou nessa tarde, ou nessa noite, você que acessa aqui o nosso portal. Ana Valença, feliz dia e semana para todos, está dizendo aí, legal, obrigado pela presença. Torquato, bom dia, feliz semana para você também. Carlos Alberto Machado, com muita luz, é isso aí, vamos nessa, Carlos, feliz semana nova. Marisa Fonte, também está aí com tudo, obrigado pela presença, Marisa. Renata Lira, Lira com Y, bom dia para você. Marta Lúcia, Marta, também presente, bom dia. Roger Schroeder, chega dando seu toque, seja qual for seu sonho, comece, pois ousadia tem genialidade, poder e magia. É isso aí, essa frase que para mim é uma pedra de toque para todos os dias da gente, do Johann Goethe, né? Só assim se conquista o sucesso, que é a nossa palavra-chave hoje. Raquel Araújo, feliz dia novo para você também. Marcelo Oliveira, tamo junto. Boa semana nova, Brasil. Boa semana nova, Brasil amado. Quando eu vejo Nova Brasil, eu lembro de quando você me ouvia aqui na Rádio Nova Brasil FM, nas manhãs do Nova Manhã, né? Quando a gente inaugurou o programa lá com ideias, reflexões. Joana, sejamos gratos por mais esse dia lindo. Boa, Joana. Com gratidão, isso aí é um bom jeito de começar o dia. Flávio Silva, também direto de Embu das Artes, feliz dia todo, é isso aí. Nair Cardoso também, dando aquele bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente daqui a pouquinho. É oportunidade em todas as fases da vida, é o papo com Daniel Luz, o Insight. Roque Brito também, feliz dia novo, paz e bem, é isso aí, tamo junto. Raquel Anhon, bom dia para você, feliz dia novo, direto de Lisboa, né, Raquel? Pois é. Rô Barros, feliz dia novo, amo esse programa, puxa vida, amo quem também aparece aqui nesse programa, quem participa, quem colabora, quem tá junto aqui. Mas vamos nessa, feliz dia novo, seu primeiro programa tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor. Mas antes de virar G-Infor e Trilha Empregos aqui, eu quero saber se a gente tem aí uma Flávia Lippe dando o seu toque para esta manhã.
Esses padrões inconscientes de tomada de decisão, eles estão nos lugares mais variados da nossa vida, tá? Desde trabalho, relacionamento, sonho, meta, objetivo. Pensa naquele amigo, então naquele colega seu, que sempre quis empreender, mas ouviu a vida inteira da família dele que um emprego de verdade mesmo é só aquele com carteira assinada, horário fixo, 13º e um monte de benefício. Bom, esse cara pode ter tudo, a expertise técnica, o conhecimento de mercado, o know-how, rede de contato, vontade de empreender, mas o que está parando a história dele? De uma certa forma, esse medo inconsciente que ele adquiriu, e nem sabe onde, mas inconscientemente a família lhe enfiou isso na cabeça dele, e ele não consegue andar para frente. Então, tomar consciência disso é algo muito poderoso. Em relacionamentos, você ou alguém, né, que você conhece, pode ter uma tendência a repetir padrão de relacionamento abusivo ou tóxico, por exemplo. Ou então buscar parceiro que repitam a dinâmica familiar de quando essa pessoa era criança. Tudo isso acontece de maneira inconsciente e está tão enraizado dentro da gente que a gente não consegue perceber sem uma ajudinha de fora, não.
Feliz ano novo, seu primeiro programa, apoio G-Info, Folha Fácil, G-Info, gi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Chegou aquela hora difícil do dia para todos nós, mas que a gente tem que encarar. Que encarar as notícias, ver como é que está o mundo lá fora. De alguma maneira, você que faz a história, você que escolhe, você decide, você põe o mundo em movimento, você faz o Brasil dar certo. Mas é claro, a notícia, o mundo, os interesses, grupos impactam. Então a gente tem que ficar olhando ali, porque a nossa estratégia pessoal e a nossa estratégia cidadã vai depender dessas notícias. Então eu não posso fugir disso. Vou dar uma olhadinha aqui como é que estão os portais de notícias, os mais importantes brasileiros. O começo aqui é pelo Estadão. Fila de espera por transplante no país cresce 30,4% e mortes aumentam. Você já foi lá se cadastrar para ser um doador? Faça isso. A pandemia contribuiu decisivamente para a piora do quadro, já que pacientes e familiares ficaram com receio de se movimentar e o sistema de saúde ficou sobrecarregado. Então vai lá, faça parte da lista dos doadores de órgãos. Análise: Oliver Stuckel escreve no Estadão: eleições na América Latina têm refletido a polarização destrutiva. Isso que a gente sabe mesmo, a polarização destrutiva. Quem é Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia? Acabou de vencer as eleições por lá. Análise: violência volta a atormentar a Colômbia e desafia o próximo presidente. É isso aí. São complicações que a gente tem no ambiente político pela dificuldade que a gente tem de conciliar aquilo que é realmente de valor para as pessoas. E as pessoas acabam sendo movimentadas, polarizadas de uma maneira nociva pela política. A política é a boa arte da discussão para se chegar a denominadores comuns, a senso comuns. Mas quando a política não está interessada em criar consenso, aí a gente tem esse tipo de situação e a gente sempre precisa tomar cuidado com isso, né? Política: Congresso ganha poder inédito sobre orçamento e impõe agenda de projetos. Isso é o perigo também, quer dizer, nós estamos assim com o governo e Centrão tomando conta do país e você sabe como é que são os interesses ali. Legislativo aumenta domínio sobre os recursos da União e destina 115 bi em emendas. Aliança para evitar impeachment deixa governo Bolsonaro refém do Centrão. Como o presidente do Congresso ganha muito poder, porque se ele faz como fez o Cunha, né, com a Dilma, se ele põe para votação um processo de impeachment devido ao conjunto da obra de Bolsonaro, então ele fica negociando com o governo e o governo vai, como se chama, abrindo as pernas cada vez mais, porque todo mundo quer se manter no poder. Nesse toma lá da cá, eles ganham. E você sabe quem perde, né? Nós mesmos. Editorial do Estadão diz: leniência não pode se prestar à impunidade de empresas. Leniência demanda clareza jurídica. Publicado nesta segunda-feira, você pode ler depois. Vamos mudar aqui para a Folha de São Paulo, pior que não ler nenhum jornal, ele é um só. Bolsonaro amplia gasto com cartão corporativo em ano eleitoral. A alta na fatura do cartão faz presidente bater recorde em relação a Dilma e Temer às vésperas de tentar a reeleição. Quase 3 milhões no cartão corporativo do presidente. Então, quando você vê o sujeito comendo aquele pastel, tomando caldo de cana, como se tivesse acabado uma mata, como se fosse uma coisa simples, não. O cartão corporativo come solto e tem sigilo, além das contas que estão em sigilo até 100 anos. É um absurdo, né? Mas, enfim, é a má política velha que continua predominando no Brasil. Lancha de Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrada a 20 metros de profundidade. Mais um preso confessa ter matado Bruno e Dom, segundo a polícia. A Polícia Federal está falando em 8 suspeitos. Colômbia elege Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda do país. Energia: CPI da Petrobras pode ser tiro no pé, dizem aliados do governo. Não entendo como é que o governo mesmo estimula uma CPI da Petrobras, sendo que o governo pode gerir a Petrobras. A questão do preço não é colocar agora a Petrobras como inimiga. O governo que fica elegendo inimigos do país quando a empresa é do governo. É questão de legislação. O Brasil é o maior acionista da Petrobras. Ah, sim, isso mexe com os acionistas, sim. Aqueles que estão tendo lucros enquanto nós estamos tendo prejuízo. Sim, mas é para isso que a gente tem presidência da República, tem uma discussão muito boa a respeito de Petrobras. Não é agora fazer simplesmente uma CPI para dizer: eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é da Petrobras, a culpa é do vírus, a culpa é sempre de alguém, nunca é minha, eu não tenho poder nenhum de fazer nada. Isso a gente já não aguenta mais essa conversa, né? Brasil vive espécie de apartheid institucional, diz um pesquisador em entrevista à Folha de São Paulo. Luiz Augusto Campos defende cotas eleitorais para romper desigualdade racial. Mudando agora para Jornal do Brasil, pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Lira diz que se Petrobras enfrentar Brasil, o país vai encarar estatal. Tá vendo? Essa é a politicagem da Petrobras. A Petrobras não é inimiga. A questão está na gestão da Petrobras. É a lei que tem lá dentro. Enfim, ela tem lá um conselho, tem lá o que foi acordado com os acionistas. Se foi lesivo para o país, é hora de se ver quem que é que está perdendo, quem é que está ganhando, e se renegociar a questão com os acionistas para que o prejuízo não fique com a gente. Então, ó, essa declaração do Lira é um perigo. Lira diz que se Petrobras enfrentar o Brasil, a Petrobras não vai enfrentar o Brasil. Estão criando inimigos do governo como se eles existissem. Não, eles estão dentro do governo. A solução está dentro do governo e a solução está dentro do Congresso. Vamos lá, coisas da política. Bolsonaro preserva a Amazônia ilegal. Gilberto Menezes Cortes escreve: quem votou nele em 2018 não pode se mostrar agora estupefato com a falta de empatia para com as vítimas executadas pela aliança do que há de pior na tríplice fronteira amazônica do Brasil com Colômbia e Peru, no Vale do Rio Javari, onde os negócios do narcotráfico de Peru e Colômbia são grandes fornecedores de cocaína, do tráfico de armas, do contrabando de minérios, a começar pelo ouro extraído em rios e reservas indígenas, madeira e peixes da região amazônica, que movimenta-se livremente em uma terra de ninguém diante da anomia do Estado brasileiro. É lá que a gente precisa do Estado, né? É lá que a gente precisa de militares, é lá que a gente precisa de exército, é lá que a gente precisa de proteção. A gente não precisa de mais de 10 mil militares do exército trabalhando na gestão pública. É isso que a gente não entende. O papel do exército, da soberania, é estar nesses lugares para proteger os povos originários, para proteger o patrimônio da Amazônia, não tirar a fiscalização de lá, não perseguir justamente os indígenas. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, ele não só passando aqui, rápido ainda, pela revista Veja, também manchete principal da Veja, portal de Veja: mais um homem confessa ter participado do assassinato de Bruno Idom, está aí em todos os jornais. Adeus de George Michael, pauta documentário intimista. Cantor lamenta o insuportável peso da fama e da luta contra a depressão após a morte do namorado. Esse documentário é muito legal, ele mesmo narra esse documentário. Aliás, tem uma promoção da Alfa FM, que você sabe que eu também sou da Alfa FM, né? Sabia? Tô lá, eu sou a voz marca da Alfa, com muito orgulho, essa rádio que lidera em todos os públicos, classe AB, uma programação maravilhosa de rádio FM também por todo o Brasil. E a Alfa tem uma promoção especial aí para quem quiser assistir a primeira sessão no cinema em São Paulo desse documentário sobre George. Mas esse cara talentosíssimo, uma figura marcante na história da música pop. E ele, antes de morrer, deixou esse documentário aí registrado, e é ele que narra. Pô, certamente vale a pena. Estou muito ansioso para assistir também esse documentário. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Encerrado o papo, já dei essa viajada no dia. Depois você procura aí os assuntos que te interessam. Leia vários jornais, leia opiniões diferentes, leia análises diferentes e tome cuidado com a notícia que vai atrás de você. Essa é a perigosa, essa é a fake, essa é a distorção. Então você que tem que procurar se informar. Não é a informação que vai até você. Entendeu o mecanismo? Lê um, lê outro, ouve a rádio que defende o governo, ouve lá a Jovem Pan, ouve lá o Siqueira, ouve lá todo mundo que passa pano. Depois você vai para outras rádios que discutem diferente. Você vai para outra rádio, lê o jornal, lê o, sei lá, o Diário do Oeste, o Gazeta do Povo, lê o Antagonista, lê a Folha, lê a Veja, lê um, lê outro, lê analistas. Para isso que existe imprensa. Não é criticar a imprensa, é ler várias opiniões. A imprensa não é um bloco único que atua contra o governo. A imprensa existe justamente para garantir a democracia, para fiscalizar governos, fiscalizar o que é público em nosso nome. Mas ela é influenciável? Ela pode trabalhar a mando e a soldo, né, de governos, como sempre foi? Sim. Então você lê vários, que daí não tem erro. Vamos lá. Roberta, manda aí a sua da pauta positiva.
A partir de agora, quem trabalha como MEI e sonha em ter um carro pode adquirir o bem com um desconto de até 30%. A redução do valor se dá pela isenção do ICMS oferecida pela venda direta. Isso garante um preço de venda mais barato em um veículo novinho. O abatimento varia de acordo com o fabricante, modelo escolhido, além da quantidade de carros que serão adquiridos. As marcas que oferecem desconto ao MEI são Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Renault. Para conseguir a redução no valor, o microempreendedor precisa apresentar na hora da compra os documentos pessoais que assegurem a condição de empresário, como o certificado de microempreendedor individual, junto com o cartão CNPJ. Os descontos partem de 2,5% e chegam até 30%. Porém, o veículo comprado a partir do CNPJ de MEI tem um prazo maior para ser entregue, que pode chegar até 2 meses de espera. Além disso, quem comprar um carro utilizando o CNPJ deve manter o veículo por pelo menos 12 meses antes de colocar à venda. Isso é para garantir que o empreendedor não vá usar o desconto para lucrar revendendo o automóvel. A regra também não limita o valor da compra. É possível adquirir um veículo acima da receita bruta anual do MEI, ou seja, R$ 81.000. Além disso, o limite para compras de 80% do valor faturado no ano aplica-se apenas para aquisição de mercadorias, para comercialização ou industrialização. Não esqueça que o veículo ficará vinculado ao CNPJ da empresa, assim como os débitos e os tributos.
É, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Vamos entrar no assunto daqui a pouquinho com o Daniel, a gente vai fundo, vai contar a história, tudo, mas a gente tem hoje um tema que está cada vez mais presente nas organizações, que é o tal do etarismo no mercado de trabalho. Etarismo, quando tem ismo, você já sabe que não é coisa boa, né? Apesar do número crescente de organizações que investem em programas de inclusão, ainda há bastante preconceito com relação à contratação de profissionais mais velhos. Vou trazer aqui uma especialista dedicada a esse tema, a Márcia Tavares, que vai iniciar esse assunto para a gente. Ela diz que em um mercado de trabalho em que os idosos já mostram sua cara, existem tipos de transformações que precisam ser implementadas para que todas as gerações possam ser mais produtivas. O envelhecimento ativo é debatido e esmiuçado de forma crítica por ela sempre, mas também na prática. A gente precisa adotar isso aí. Tem que ter exemplos, e ela traz alguns exemplos sempre. Tem muitas empresas já acumulando cases justamente na inclusão no seu time, né, da diversidade etária. E já existem números, mas vamos entender um pouquinho aí o que, que é o etarismo com a Márcia Tavares.
Então a gente tem uma expectativa de vida de, se eu não me engano, 74,8 anos, agora com uma perda que a gente teve durante a pandemia, antes era de 76, mais um pouquinho. Então a gente está vivendo mais tempo e a gente, por envelhecer com melhores condições de vida, a gente também consegue viver mais intensamente. Ter várias gerações vivenciando experiências laborais é incrível. Então a riqueza está justamente na diversidade. Então enquanto a geração baby boomer, a geração X, traz uma lealdade muito forte à marca, né? Os empregadores trazem resiliência. Hoje elas já acumularam conhecimento de como resolver os problemas simples aos mais complexos. Então elas não esmorecem facilmente. E quando a gente consegue pegar toda essa bagagem e juntar com as gerações mais jovens, que estão com muita energia, com tecnologia de ponta na cabeça, né? Na ponta dos dedos, inclusive, é essencial, porque ambas as gerações conseguem aprender e quem lucra no final é a própria organização. Mas o ambiente de trabalho, ele precisa estar pronto para receber pessoas que têm 50 anos ou mais, pronto para incluir essas pessoas. A gente escuta muito falar de empresas que aderiram ao movimento de contratação, de criação de programas para pessoas com 50 anos ou mais, que contratam as pessoas e 3 meses depois acabam demitindo essas pessoas. E a justificativa normalmente é de que elas não performaram da forma como era esperado. No entanto, quando a gente para fazer o diagnóstico da organização, a gente percebe que elas não performaram porque a empresa não se preparou para garantir meios para aquela pessoa, para que aquela pessoa performasse da forma esperada. Na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu falei com trabalhadores de uma mineradora e todos eles já eram aposentáveis, mas eles continuavam empregados com CLT. E aí eu perguntei por que eles faziam isso, se eles podiam estar curtindo os netos, viajando, qualquer coisa. E a resposta mais recorrente foi que eles achavam que estavam na fase de maior proficiência técnica, capacidade de se relacionar com outras pessoas. Então, eles não reconheciam motivo para se retirar. A sociedade em geral ainda é bastante preconceituosa, a gente chama de etarismo ou ageísmo, esse tipo de preconceito. Eu costumo dizer que diversidade geracional é a mãe de todas as diversidades, porque não importa se você faz parte, se você está na pauta de LGBTQIA+, se você está na pauta de gênero, todas as pessoas vão estar na pauta da diversidade geracional, da diversidade etária em algum momento na vida, elas vão estar nessa discussão. Então, essa que hoje é a falta de diversidade menos discutida nas organizações precisa ser vista não apenas com carinho, mas com estratégia pelas organizações.
Que recado importante, né? A gente pensar a diversidade, diversidade é tudo, né? Não é só a questão de gênero, é a questão da idade também. São discussões relacionais, enfim. Você está viva, você está vivo, precisa de um lugar para você atuar, para usar essa potência. E em todas as fases da vida a gente tem potências, tem especializações, enfim. Esse é um assunto daqui a pouco. Quem tem histórias sobre isso, tem exemplos muito legais. Tem o Daniel Carvalho Luz que vai falar com a gente também, ele como gestor, como preparador, como headhunter, como mentor, né? Como CEO também, sempre lidou com essa questão da contratação, da experiência, juventude, como é que isso funciona. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, mas agora eu quero a Roberta aí, que traz aí mais uma da Pauta Positiva.
O cérebro usa compressão nos dados e na tomada de decisões. Ante a enormidade de sua capacidade de processamento, os neurocientistas assumem que o cérebro comprime informações para processar de forma tão eficiente o fluxo contínuo de dados sensoriais. Agora, eles descobriram que o cérebro também parece utilizar este mesmo processo de compressão para as funções cognitivas. Nas suas experiências, os pesquisadores usaram um paradigma de tempo. Em cada experimento, os camundongos tinham que determinar se dois sons eram emitidos num intervalo maior ou menor do que 1,5 segundo. Enquanto isso, os pesquisadores registravam a atividade dos neurônios dopaminérgicos no cérebro, enquanto os camundongos realizavam a tarefa. Sabe-se que os neurônios dopaminérgicos desempenham um papel fundamental na aprendizagem do valor das ações. A equipe descobriu que apenas os modelos que representavam a tarefa de forma comprimida conseguiam explicar os dados. O cérebro parece eliminar todas as informações irrelevantes. Curiosamente, parece também descartar algumas informações relevantes, mas não o suficiente para afetar de forma considerável a recompensa que o camundongo efetivamente recebe. Ele sabe claramente como ter sucesso neste jogo. O tipo de informação representada não era apenas sobre as variáveis da tarefa em si, mas também as próprias ações do camundongo. Segundo a equipe, esta descoberta tem amplas implicações para a neurociência e também para a inteligência artificial.
Opa, deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhadinha na página Preto Sou, editoria do Sandro Mendes, aqui nosso colaborador para assuntos de diversidade e inclusão. Ele lembra aqui a fundação, né, os 44 anos do Movimento Negro Unificado, MNU, foi criado em 18 de junho de 1978 para dar resposta à discriminação racial de quatro garotos do time infantil de voleibol do Clube Regatas Tietê e também a prisão, tortura e morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador e pai de família que foi preso no 44º Distrito de Guaianazes pelo delegado Alberto Abdala por uma acusação de que ele havia roubado frutas na feira. Essas coisas revoltaram muito a juventude negra da época, então aconteceu uma reunião com várias entidades na sede do SECAM, o Centro de Cultura e Arte Negra. Então, o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial passou a ser o Movimento Negro Unificado. No dia 7 de julho do mesmo ano, ocorreu o lançamento público do MNU nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Tá aí, então, a gente celebra aí os 44 anos do movimento. Outros assuntos em destaque aqui pelo Sandro, página Preto Sou. Lugares e Arlindo. Arlindo Cruz é tema de enredo, é isso aí. De volta ao grupo especial, o Império Serrano anunciou ontem o tema de seu enredo para o Carnaval de 2023. Após exaltar grandes baluartes ao longo da última década, como Dona Ivone Lara e Silas de Oliveira, chegou a vez da agremiação levar a Sapucaí a vida e obra de Arlindo Cruz, que pela escola venceu 12 disputas de samba enredo. Merece essa homenagem, hein? Como Joel Krieger, de 68 anos, conseguiu escalar o Everest? O que fazer quando, aos 50 anos, se está imerso na rotina sedentária de um escritório de comércio exterior? Para o engenheiro curitibano Joel Krieger, a resposta foi dar um passeio até o topo do mundo. Ele mesmo, o Monte Everest, Meca de 9 entre 10 montanhas, mais montanhista, né? Meta dos montanhistas, né? E é uma façanha para muitos, muito poucos, né? O engenheiro curitibano Joel Krieger fez essa viagem, que o nosso querido amigo aqui também, colaborador do programa, fez até o campo base do Everest. O Joel Krieger já foi até o pico, aí, é isso aí, uma história que está lá. Ele conta a história de Krieger no pico mais alto do planeta, começou a ser desenhada em 2003, justamente quando ele leu o livro de Luciano Pires, que narra sua jornada de publicitário, né? Um dia fora de forma de Katmandu até o campo acampamento base do Everest a 6 mil metros de altitude. Legal, você vê o livro, a gente que teve a oportunidade de lançar junto com o Luciano, participar com ele de tantas apresentações dessa seu planejamento até o Everest, você vê como ele inspirou um outro executivo como ele a fazer essa empreitada também. Parabéns ao Krieger, parabéns ao Luciano Pires, que está sempre aqui dando os seus toques para a gente, né? Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Apoio G-Infor, Folha Fácil, G-Infor. E Trilha Empregos. Mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight. Vamos lá. Texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Tempo e oportunidade. Já faz tempo que se considera a idade de 60 anos como a ocasião em que a pessoa deve abdicar da vida e ir para o campo, né? Muitas e prestigiosas organizações aposentam compulsoriamente seu pessoal na idade de 55, 60 anos. A maioria absoluta das pessoas acha que o ápice de sua vida está em torno dos 40 anos. Pelo menos achava isso, né? Pior ainda, também põe na cabeça a grande verdade, a de que vai viver em média 65 anos, 70. Pois é, esses números foram ficando para trás, não é? A absorção desta premissa antropológica da vida tem uma consequência muito perversa e a gente tem que estar atentos. Ao chegar aos 50 anos de idade, essas pessoas acreditam que lhes falta uma pequena parcela de realizações nesta vida terrena. O raciocínio se processa mais ou menos da seguinte forma: como faltam apenas 15 anos para a morte, como o ápice das suas vidas situa-se numa fase anterior, estando, portanto, numa curva descendente, as pessoas enviam ao cérebro a mensagem de que já realizaram 90% de tudo o que deveriam realizar, que não há nada mais a fazer de importante. E esse código cerebral, esta lógica perversa de vida, tem de ser mudado, viu? Vou nascer, viver minha infância e adolescência, trabalhar durante 35 anos, chegar ao ápice da vida aos 40 e aposentar-me aos 55 anos e morrer aos 65. Deve evoluir de maneira vigorosa para Vou viver minha infância e adolescência, trabalhar para o resto da minha vida, aposentar-me nos termos tradicionais aos 55 anos, morrer aos 90 e o melhor ano da minha vida será o ano da minha morte. Mas eu vou viver até a última ponta. É isso aí. Veja se a idade é realmente um problema. Pense em algumas pessoas aí. Qualquer que seja a sua idade, é agora a ocasião de tomar uma decisão de tornar-se uma pessoa ainda melhor do que você é. Você sabe que Roberto Marinho fundou a Rede Globo quando tinha 60 anos. Ray Kroc abriu o primeiro McDonald's aos 55 anos. Mais de 80% da obra de Jung foi feita a partir de seus 60 anos. Martin Buber, o grande filósofo, tinha 66 anos quando consolidou a terceira escola buberiana. Harry Fayol deixou mais de 90% do seu legado para o pensamento administrativo aos 75 anos de idade. Isso sem falar em tantas outras cabeças brilhantes que você pode pensar aí. Tom Jobim, Sobral Pinto, Grande Otelo, Herbert von Karajan, Peter Drucker, enfim. Eles consolidam a ideia de que o melhor ano da vida pode perfeitamente ser o último ano, pode ser este ano, pode ser o próximo. Você está viva, você está vivo, você pode fazer alguma coisa, né? Do outro lado da escala também tem os jovens, né? Que podem fazer algumas coisas bem cedinho também, fazer coisas importantes, que foi o caso de Thomas Jefferson. Tinha 33 anos quando redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Newton formulou a lei da gravitação universal aos 24 anos e o freio a ar foi inventado por Westinghouse aos 23 anos. Dickens tinha 24 anos quando escreveu Pickwick Papers e 25 quando escreveu Oliver Twist. Não importa a sua idade, você tem muito a realizar a partir de agora, hoje. É isso aí. Faça o que você pode fazer. Faça o que você deve fazer. Não abandone-se, não deixe a sua vida de lado jamais, porque todo dia que você acorda é para viver e é para fazer o seu futuro. Quero dar aqui ainda um oi antes de entrar no papo com o Daniel Carvalho Luz. Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente, quem apareceu aqui antes de falar dessas histórias. Edmar Pereira, obrigado aí por sua presença. Valeu aí. Conversas para a Vida, Thalita. Bom dia, gente do bem. Vamos aproveitar essa semana para sermos o que tanto sonhamos. É isso aí. Todo dia é de sonhar e ser aquilo que a gente pode ser. A Helena Schroeder também vem aqui com a frase do Andrew Carnegie. Pense em si como um portal de sucesso sem paralelo. Uma vida inteira gloriosa se abre à sua frente. Consiga. É isso aí, vamos nessa. Tiago Silva Venceslau, obrigado pela presença. Daniel Carvalho Luz já está aqui para falar com a gente. Helenice Marques, bom dia. Feliz dia novo. Admas Lins, feliz e abençoado dia novo a todos. Vamos nessa então. Olha, eu quero agora chamar aqui Daniel Carvalho Luz, que é o nosso inspirador nas segundas. Deixa a gente digerir esse mundo. Vai falar hoje, em nome da nossa classe, é classe daqueles que já estão de cabelo branco, mas estão com tudo em cima. Daniel Carvalho Luz, feliz dia novo para você.
Pois é, ele é tudo em cima, né? Peito em cima da barriga, a barriga em cima do joelho, ele vai lá, né?
Pois é. Mas esse assunto, quer dizer, está no Insight 1, né? Mas é um assunto que está cada vez mais presente, porque com a disruptura, tecnologia, uma dança nas cadeiras, né, do trabalho, para todas as fases, né, para os jovens, uma dificuldade de entrar, os outros de se manter. Imagina quem está na outra ponta também, né, passando dos 50. E aí a gente está tentando combinar, então aí entram os preconceitos, né, os ismos, os ageísmos, os etarismo, ele não porque é velho, ele não porque já passou da fase, ele não. Então é uma das questões mais importantes hoje, Daniel, para o gestor moderno, para a pessoa do RH?
É uma questão importante e muitas vezes, por conta do preconceito, você perde a oportunidade de ter na sua organização alguns talentos, né? E a organização perde a oportunidade, muitas vezes, de inovar, de ser diferente e muitas vezes de performar de maneira diferenciada no mercado por conta do preconceito, né? Você, quando eu li o texto aí, eu me
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos ver se dá certo agora. Tá me ouvindo bem, Daniel?
Opa, sim. Estou ouvindo.
Agora estamos com o som inteiro. Puxa vida, eu precisava ouvir sua voz direito. Desculpe aí, você que está nos acompanhando. Eu estou falando direto de Castellón de Empúri, na Espanha. O Daniel está falando direto de Sorocaba. O Tiago está direto de São Paulo. O Ulisses está de outro bairro de São Paulo. Mas, enfim, a internet está funcionando. Mas tem horas que dá um botãozinho que sai errado. Mas, Daniel, a gente está falando de algo muito importante, que é sobre etarismo, ageísmo. Esse é o papo que a gente estava. Contamos histórias de pessoas fantásticas, né, que afloraram, despertaram para grandes empreendimentos depois dos 50, 60 e até 70. E hoje a gente está numa acomodação muito difícil, né? E está uma discussão presente sobre como aproveitar as pessoas durante todo o tempo da sua vida, ao mesmo tempo que a gente vê cada vez menos cadeiras de oportunidades. Essa é a grande questão do RH hoje, como ter essa diversidade do ponto de vista etário nas organizações?
É, Irineu, eu estava comentando que muitas vezes as organizações perdem a oportunidade de inovar justamente por conta desse tipo de comportamento, de atitude, eu diria até de preconceito, né? E o etarismo é em todas as idades, né? A gente acha que é só com relação a nós, né? Os que têm mais de 60, né? Mas tem rejeição também a pessoas jovens, né? Alguns dizem, olha, você é muito jovem para essa posição, você não acumulou ainda experiência para essa posição. E temos aí na história da humanidade pessoas que deram a sua contribuição com 20 anos de idade, você mesmo citou aí no texto, Dickens com 24 anos, Newton com 23 para 24 anos, né? E por que não dizer de Mozart, né? Que a sua primeira partitura ele escreveu, tinha 6, 7 anos de idade, né? Então, eu acho que essa coisa, ou muito jovem ou muito velho, pode ser um problema, sim. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque no mundo corporativo você tem pelo menos, no mínimo, 4 gerações trabalhando juntas, né? Eu acho que exatamente essa mistura, essa diversidade é que traz para as organizações a inovação, né? Você tem a ousadia do jovem, a experiência do mais maduro, e isso naturalmente contribui aí para grandes soluções, né? Então, eu entendo que hoje um bom RH é aquele que sabe gerenciar bem a diversidade etária dentro da organização e sabe incluir tanto o jovem quanto aquele que tem os 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais e, por que não, 90 a mais.
Então, eu coloquei um recorte agora há pouco no programa da Márcia Tavares, só para dar uma conceituada nesse tema, e ela falando da pesquisa dela, justamente sobre a expectativa de performance, e que depois ela foi ver, na verdade, as empresas não estavam preparadas para lidar com essa diversidade, mesmo com a boa intenção. Como é que o RH vai conseguir lidar com essas potências de fases diferentes, conseguindo escalar cada um para uma posição, para que a performance, na verdade, é importante o desempenho individual, mas empresas, organizações, até tem esse nome, porque você tem um resultado de equipe, coletivo, que é isso, que é a saúde de uma organização. Onde é que será a deficiência? Quais são os caminhos que você, como consultor, tem, tem procurado para incluir isso. Você já fez isso como gestor e hoje você é muito solicitado. Como será que a gente vai resolver essa questão de adequação para os postos-chave de um determinado... numa determinada faixa de idade, de outro, quem é que fica no banco, quem é que joga, quem que apita o jogo, quem que organiza, quem que chuta para gol, quem que corre, quem que vai buscar a bola, entendeu? Como é que é essa combinação? É complexa, né, Daniel?
É complexa, mas não é difícil de entender, né? Eu acho que tem que ter o empenho por parte do gestor, não importa se ele é o gestor de RH ou se é o gestor de qualquer equipe, de entender como é que funciona, né, essa coisa do envelhecimento da gente, da idade da gente. Né? Eu gosto muito de uma corrente de pensamento que é do Rudolf Steiner, que é a antroposofia. Né? E ele traz lá os setênios da vida. Né? Então, cada ciclo de 7 anos. Então, quando a gente olha, você lê Rudolf Steiner, é fácil de entender todo o ciclo, onde é que cada setênio, né, se encaixa na vida da gente, como é que eu sou produtivo, o que tem de interessante, de melhor ali. E aí, dependendo do indivíduo que você contrata, analisa aí qual é a faixa de idade que ele está, porque naquela faixa de idade ele tem o seu pico de produtividade, ele tem a manifestação aonde ele... É melhor, né? Então, eu gosto muito disso daí, né? Quando você lê o Rudolf Steiner, ele divide lá em 7, o primeiro 7 anos é a infância, depois a adolescência, e ele vai dando nomes para isso daí e vai explicando, dos 14 aos 21, você é bom nisso, a tua maior carência é isso, a tua maior energia está nisso. Eu gosto de avaliar dessa forma, né? E ele divide, o Steiner, ele divide a vida do zero até os 105 anos, né? E ele diz, ó, quando você chega aos 91 anos, você já é um oráculo, né? Já tem sabedoria, já tem... Né? Eu acho bastante interessante isso daí. Esse não é a única maneira de você entender as faixas etárias e o que tem de positivo, o que tem de bom em cada uma delas. Tem outras teorias, tem outros estudos, mas esse é um dos que eu gosto, né? Eu me simpatizo muito com a antroposofia.
Pois é, hoje, por exemplo, é um estudo já bastante consolidado, esse da antroposofia, mas hoje você vê com as luzes que a gente tem pelo avanço da neurociência, então não é prático, não é um estudo comportamental, hoje você vê paralelo em relação ao desenvolvimento e às fases da vida e o que você entrega. Pois é, quando você diz aí com 90 é um oráculo, é isso, a gente tem que entender que o ser humano ele só acumula experiências, é sempre um aprimoramento. Ainda que do ponto de vista mecânico, ou seja, biológico, a gente sofra desgaste de material, por exemplo, eu tô andando bastante, mas o joelho, por causa do futebol que eu sacrifiquei durante um tempo, ele me cobra uma conta 20 anos depois. Enfim, a gente tem aspectos que são de desgaste, mas do ponto de vista do entendimento e da gestão e da inteligência, do aprimoramento do ser, não existe regressão, né? A gente só vive uma evolução desde que a gente se proponha a evoluir. E se a gente evoluir, claro que a gente pode contribuir para as organizações em todas as fases, que essa é a luz que a gente tem nesse momento de demográfico até, porque passa o mundo e o Brasil também. Somos um grande contingente de pessoas com mais de 50 anos. E se a gente é, obrigatoriamente a gente tem que ser absorvido, seja por uma questão de social, seja por uma questão econômica, e porque também somos consumidores. Então, você acredita que, em nome disso, a gente vai ter uma harmonização de gerações em breve, já que a gente está ficando equilibrados? Por exemplo, é um dado que eu não tenho agora o endereço, mas até 2030 teremos mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas até 15. Então, isso aí dá o equilíbrio dessa pirâmide demográfica. Então, será que a gente vai chegar num equilíbrio ideal ou vai pender daqui uns dias? A gente é que vai ficar muito poderoso, os velhinhos é que vão ficar poderosos demais diante da garotada, hein?
Não, eu acho que hoje a força de trabalho, inclusive no ambiente de gestão, né, você já tem aí uma liderança forte com pessoas entre 20, 26, 27, até 35 anos. Né? Você vê hoje CEO de empresa com 30 anos de idade. Né? Então, eu acho que não. Tem espaço para todo mundo aí, é só uma questão da gente gerenciar melhor essa convivência, né? Compreender essas semelhanças entre as gerações, né? E procurar encontrar insights, né? Para equilibrar tudo isso aí. Porque dá para conviver numa boa, eu entendo que dá para conviver numa boa. E tem espaço para todo mundo aí no mercado, né? Os velhinhos também estão empreendendo, né? Aliás, o exemplo disso foi exatamente a leitura que você fez, o caso aí, a história famosa do Rei Croc, né? Quando aos 55 anos de idade, ele transforma, né? Ele compra uma lanchonete lá e transforma essa lanchonete na maior cadeia de fast food do mundo, né? Você tem o caso do Jung, que a sua obra se consolida depois dos 60 anos. Né? Você tem a história da Rede Globo, né? O Roberto Marinho tinha também mais de 60. Né? E tem tantos outros personagens. Ou seja, dá para empreender, dá para conviver. Eu acho que essa é uma questão de boa vontade das organizações. Né? Eu, inclusive, até tenho aí uma história que em algum momento eu também fui preconceituoso, né? Porque quando eu atuava na área de recursos humanos ainda era muito jovem, eu achava que o sujeito de 50 anos estava velho, né? Quando eu fiz 50, eu falei, não, velho é o de 65, né? Hoje eu tenho 60, para mim, o velho é sempre 15 anos mais velho que eu, aí esse cara é velho.
É da outra geração. Mas você sabe, agora voltando é o mote praticamente, você gestor, né? Você que lidou com essa responsabilidade de contratação e orienta empresas dentro de tudo que você dá de consultoria para RH e outras áreas aí de gestão. E eu, do ponto de vista de comunicador, né? A gente parte desse ponto que é o estoicismo, né? Que é o poder de cada um, a responsabilidade de cada um. A gente falou aqui, jogou toda a responsabilidade para as organizações, que elas realmente absorvem mão de obra. Agora, eu como indivíduo, aliás, é isso que eu estou trabalhando sempre no tema Futura Habilidade, ou Como Não Morrer Antes de Morrer, eu como indivíduo, não importa a idade que eu tenha, eu não posso me abandonar. Eu não posso também ficar esperando dentro do modelo antigo que alguém venha me tirar do sofá para uma iniciativa. Então, eu preciso manter os meus neurônios e as minhas sinapses funcionando, mesmo que eu saia da empresa por uma aposentadoria forçada que seja, eu tenho que falar aqui que eu posso fazer mais. Aí eu me coloco no fluxo e aí eu acabo despertando interesse, porque certamente eu estou promovendo isso. Então a gente precisa também mexer nessa chavinha de cada um, de não abandonar-se, de buscar fazer alguma coisa, mesmo que não seja remunerada. Porque senão aí a gente perde essas habilidades, né, que você leva tanto tempo para desenvolver e não se atualiza. Então uma das maneiras de sobrevivência dessas pessoas que vão fazer parte desse grande contingente de idosos e ativos e profissionais ativos, né, e nós seremos parte deles, e já somos, né, será sempre a iniciativa. Se você esperar que alguém vá bater na sua porta, não vai acontecer, como também não acontece para o jovem que acabou de se formar. Ele precisa provocar uma contratação. O velhinho precisa também provocar uma utilidade, né, para desenvolver o seu papel. Você vê que por aí também, essa é a motivação principal também do velhinho? Não é só um currículo distribuído com tudo que ele fez no passado? É o que ele pode fazer ainda no futuro que tem?
Eu penso assim, né? É a contribuição que a gente pode dar, né? Eu tenho feito, inclusive, alguns trabalhos de mentoria para essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, chamada geração Z, né? E é uma garotada que tem muito boa vontade, muita facilidade com a questão da tecnologia, mas falta um pouco, muitas vezes, de maturidade de vida corporativa. Então, a gente atua até como um acelerador para eles, né? Porque ele não precisa passar por tudo aquilo que eu passei, se ele aprender comigo, né? Eu acho que a maioria da nossa geração cometeu alguns erros, né? Erros que a gente não gostaria que os nossos filhos ou os nossos alunos, os nossos mentorados passem. Então, a gente acelera o aprendizado deles, né? Ajudando essas pessoas a evitar. Então, eu diria que hoje a gente, nessa coisa dos 60 mais aí, a gente tem muito a contribuir com essa garotada, né? E trabalho remunerado, cara, porque eu faço esse tipo de trabalho de mentoria, e assim, é algo que a gente ajuda as organizações a serem mais produtivas com essa geração mais jovem, né? E claro, e também tem o trabalho voluntário, também faço o trabalho voluntário, que é uma maneira de você deixar um legado, é a maneira de você deixar a sua contribuição, a maneira de você influenciar uma geração mais jovem, influenciar de maneira positiva, né? Orientando, contando as nossas histórias, né? Então, eu gosto de fazer isso. Eu acho que todo mundo pode fazer isso.
Daniel, esse é um tema importante. Você, que para mim é a pessoa que mais lê tendências, você a vida inteira é muito interessado tanto nas pessoas, na gestão, quanto também nas tendências. Você consome todo tipo de literatura que é lançada o tempo todo, né, a respeito desses assuntos. Como é que está a evidência dessa preocupação nos gestores do mundo e que você tem traduzido para cá em relação a processos, a como resolver essas questões que estão impactando a contratação ou a continuidade dessa atividade, as relações de trabalho? Como é que está o mundo em relação ao tratamento deste assunto, o tal do etarismo, ageísmo, ou a gente fala aprendizado a vida toda, vamos dizer assim, é profissão a vida toda. Como é que está sendo isso dentro das leituras que você vê aí das tendências e das aplicações atualmente?
Surge aí os neologismos, né? Os buzzwords, né? As palavras novas aí do mundo dos negócios. E essa é a questão do, eles chamam de L3, né? Lifelong Learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. Começa a surgir aí e passa a ser um estímulo para todos nós, né? Se manter atualizado, acompanhar a tecnologia, né? Eu sinto que essa coisa do Lifelong Learning é algo que as pessoas têm abraçado, né? Só um perigo que eu acho que é por conta dessa coisa do etarismo é essa preocupação em não estereotipar, né? Não criar rótulos. Ah, não, essa posição aqui é para um baby boomer, essa posição aqui é para um milênio, né? Eu acho que isso que é o perigo, né? Porque você pode excluir alguém que poderia se dar muito bem numa determinada atividade, só porque ele tem mais de 40 anos, ele não se encaixaria lá, como, por exemplo, um desenvolvedor, né? Eu tenho participado de alguns processos, empresas que me pedem para localizar aí profissionais do mercado, e algumas vezes eles falam, não, olha, essa posição aqui, o cara tem que ter menos de 30 anos de idade. E aí eu pergunto, por quê? Por quê? Não, porque... E aí não tem resposta, né? Cria-se um padrão, todo mundo aceita esse padrão sem uma fundamentação. Por que um sujeito com mais de 40 anos ou mais de 30 anos não seria um bom programador, um bom desenvolvedor, ou não teria facilidade com determinadas linguagens de programação, né? E por que para ser um CFO de uma organização, o sujeito tem que ter mais de 40 anos, mas menos de 50? Caramba, você está limitando o tempo de atuação desse indivíduo, né? Então, eu acho que assim, esses estereótipos que são os perigosos, né? E é uma das coisas que a gente tem alertado quando a gente fala de etarismo, quando a gente fala de inclusão etária, a gente sempre alerta a respeito disso daí, né? Tomar cuidado com exatamente esses aspectos aí. Né?
Pois é, você falou de coisas bastante interessantes. Uma delas é, se você tem todo um ambiente de gestão, na gestão isso é importante, né? A tal da meritocracia, de quem é aplicado, de quem realmente segue processo, de quem realmente mede, de quem tem resultados, enfim, isso é importante. Então, isso tem que estar entre as prioridades, né? Dentro de uma classificação aí do profissional ideal para ser contratado. Agora, Daniel, a gente tem um exemplo muito bonito do ponto de vista da inteligência relacional também, além da sabedoria, naquele filme com o De Niro, né, o Estagiário, onde ele mesmo estando numa função sem poder, porque o ambiente ali é de testosterona, né? A executiva ali, ela é prepotente, ela não sei o que lá, mas ela tem deficiências. E ele, na sabedoria dele, ele não está querendo cargo nenhum, porque ele já fez todo o ambiente, ele volta e ele tem essa sensibilidade e ele consegue criar uma química interna de aprendizado, mas de acolhimento, né? De tranquilidade. Então você vê que o ambiente... O que mostra o filme de principal, não é que o estagiário sabe mais e a menina é uma arrogante. Não, ela está experimentando o poder. Ele já experimentou outras vezes. Ela está experimentando uma insegurança com arrogância, achando que aquilo é um poder, que é um jeito de se fazer presente na empresa. E ele já sabe que isso tudo é banal, que isso tudo vai passar. Então ele consegue construir uma relação saudável, sendo alguém que... Ninguém está dando bola para ele, olha, não tem o que fazer, precisa ocupar esse velhinho aí. E no fim ele acaba sendo ele enriquece o ambiente justamente por construir a questão relacional ali e fazê-la despertar de uma maneira consciente para aquilo que realmente é importante quando você tem um cargo, né, para desempenhar. Então acho que a gente, não é que a gente vai ser estagiário, né? Mas eu acho que é esse papel que todas as sociedades, todas as tribos, todos os grupos sociais formados, sempre se teve essa reverência ao conhecimento, ao oráculo, que cada um se transforma mesmo sem querer. Tudo bem, você pode ser um velhinho estúpido também, não tem nenhum problema, mas você pode ser um jovenzinho sábio. Mas como é que a gente vai temperar isso? Depois vai ser conforme que você constrói essa relação, né?
O filme, o Senhor Estagiário, né? O De Niro tem uma atuação fenomenal, magistral nesse filme, e é uma tremenda lição, né? E no filme, até ele alavanca novos negócios para a startup lá, a organização que está iniciando, justamente por conta da sua vivência, da sua experiência, né? E da maneira como ele faz essa abordagem, que não é uma abordagem arrogante, né? Uma abordagem com uma humildade muito grande. Eu adorei esse filme, já assisti uma meia dúzia de vezes, porque sempre você capta alguma coisa diferente em cada fala, e até eu recomendo fortemente as pessoas assistirem esse filme para entender melhor qual que é o papel, por exemplo, se você está numa idade como a minha, qual é o papel da gente nesse ambiente corporativo, né? Como é que a gente pode contribuir para o amadurecimento dos mais jovens? E o mais legal é como é que você pode aprender com eles, que a gente aprende muito, né? É uma troca, né? Eu diria que até hoje no mundo corporativo existe uma nova metodologia aí chamada mentoria reversa, né? O que é a mentoria reversa?
Opa!
Saúde! A mentoria reversa, Irineu, é exatamente o jovem orientando o mais velho, né? Os aspectos e os assuntos da tecnologia, como lidar, né, com todo esse aparato tecnológico que a gente tem na nossa mão, né? Como explorar melhor o seu smartphone, como usar esses apps. E essa é a mentoria reversa. E é uma troca legal, né? Porque você também pode aprender com mais jovens, não só orientar, não só ensinar, não só compartilhar as suas experiências, mas você pode também aprender das experiências dessa garotada aí, dessa juventude, né? Eu acho que é uma troca legal.
Pois é, a gente, eu acho que o profissional de RH, e você teve esse papel, e quem está nos ouvindo também, a gente tem aí uma larga audiência de gente responsável também por grupos, equipes, tem sempre aquela necessidade de contratar, é delicada a hora de contratar o parceiro ideal, né? E agora o parceiro ideal, como você já lembrou, precisa ter uma série de critérios dentro da cultura da empresa, daquilo que se busca. E eu vou entender aqui o seguinte, a idade não pode estar dentro dos critérios na maioria dos papéis, a menos que seja algum papel de força física, de velocidade e tal. Então, que os critérios para a contratação do profissional ideal descartem, hoje, por exemplo, dentro do ambiente de RH, tudo que tem a ver com diversidade. É quem é que desempenharia bem a cultura da empresa, quem é que se afinaria com os valores da organização. E a idade, e a cor, e a questão de gênero, tudo isso tem que ficar fora dos planos, né? Porque, olha, este é o desempenho de uma equipe saudável Se está dentro dos valores da cultura da empresa, você vai ter sorte. Se essa pessoa é trans, se ela é velha, se ela é jovem demais, se é negro, isso tudo é um ser humano que está ali com a sua competência entregando para a empresa e pode ser exatamente a figura ideal para desempenhar o papel que você vai contratar, dentro de critérios de valor e não de preconceitos, qualquer tipo de preconceito. Não é?
Tanto que já tem aí algum tempo que algumas multinacionais se utilizam da prática de não olhar, né? E tanto que as pessoas já não colocam mais no seu currículo, não colocam a idade, também revela-se talvez aí o gênero pelo nome, né? Então, mas as pessoas já não colocam mais idade, né? E ali o que coloca é o descritivo da experiência que a pessoa tem, da formação, da competência técnica, né? Então, hoje já é comum isso, né? Nos Estados Unidos mesmo, eu trabalhei numa multinacional na área de recursos humanos por um período nos Estados Unidos, e lá já era cultura, né? O currículo vinha sem isso. Eu estranhava, porque o modelo de currículo brasileiro já inicialmente já vinha a idade, né? Então, lá não é, tem essa coisa da idade, vem um nome, né? Bem interessante. Mas você está certo, eu acho que a gente tem que se concentrar nesse aspecto do ser humano e da sua capacidade técnica e da adequação da capacidade técnica para os desafios da função, e não necessariamente a etnia, o etarismo e qualquer outra coisa que rotula o indivíduo.
É claro que vai ser importante na contratação e a interação pessoal, né? Quando você está contratando, você vai ter que fazer uma entrevista onde você anota, a pessoa escreve tudo bonito, tudo legal, ela é perfeita, mas depois na entrevista você vê que tem algum ponto falho ali que talvez não combina com os valores que você quer para a sua organização. Então isso aí vai de uma construção social importante, de uma consciência importante do entrevistador e do entrevistado também, saber se ele, eu sou arrogante. Não, a pessoa é arrogante, esse tipo de pessoa vai desagregar a minha equipe. Daí quando você detecta que ele é arrogante, não é questão de gênero nem de idade, a pessoa é arrogante. Então, olha, tá. Ou seja, ela não tem humildade, parece que eu vou criar um problema para a minha equipe, porque eu demorei 5 anos para formar uma equipe que consegue dialogar. Se eu colocar uma pessoa que desagrega, então eu sou, a pessoa é arrogante. Não pode ter essa característica. Então vai em relação a valores. Eu acho que praticamente é isso que um bom um bom orientador, né, um bom contratante aí faz, né? Ele vê, onde é que está o valor dessa pessoa, como é que ela soma a equipe. E isso é inevitável, você vai ter numa conversa, porque é melhor antes de contratar você saber se a pessoa tem esses valores, porque depois que contrata você tem que conviver com um problema também. E, enfim, é um trabalho difícil, mas a gente tem que elencar, e tem muitos consultores, muita literatura sobre isso, como é que você faz um pacote de entrevistas, de perguntas, para saber se aquela pessoa vai ocupar aquela vaga que você tem e agregar ao grupo, né, satisfatoriamente ou não. É um trabalho que está além desse visual, né, Daniel?
E hoje tem aí as ferramentas, né? O mercado está cheio aí de testes que pelo menos identifica o estilo de trabalho da pessoa, né? O jeitão, né?
Os DISC que você usa, né?
Os possíveis comportamentos da pessoa, né? Então isso ajuda também, são ferramentas hoje extremamente exploradas pelo mercado. Eu gosto de utilizar, até utilizo, não é determinante para um processo seletivo, tá? Mas ela acaba ajudando a gente formar melhor uma ideia a respeito do indivíduo que você está trazendo para a organização. Porque a gente tem que excluir, como você já disse, excluir as questões de gênero, as questões de etnia, as questões de religião, as questões políticas e trazer o indivíduo com o seu potencial de contribuir para a organização. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? O que esse cara pode entregar, né? Como é que ele pode, com o estilo dele, catalisar o grupo aí e criar uma maior sinergia, né? Isso que a gente busca nas pessoas.
Mas, enfim, a gente destacou aqui essa potência de pessoas, né, que depois dos 50 e 60 fizeram grandes empreendimentos. Lembrando que hoje a pauta da diversidade e da inclusão, ela tem isso. A gente está olhando para essa consciência em relação a todas as pessoas, sejam as pessoas com deficiência, sejam as pessoas com mais idade, gênero e tudo. Porque é a diversidade que a gente viu que é uma estratégia de negócio importante também para as organizações serem saudáveis. E eu até para encerrar aqui, né, só lembrando isso que é a diversidade, mas é claro, combinada com os papéis que vão desempenhar, né? Não é a diversidade que vai fazer com que você seja contratado. Ela só não pode ser uma barreira, mas o que vai determinar é se a pessoa realmente é competente, disposta, tem uma relação interpessoal boa para estar trabalhando numa equipe e funcionar bem. Agora, eu estou aqui numa região, Daniel, estou aqui na região de Empordà, eu estou aqui perto da casa, e eu fui lá, quem estiver na Espanha um dia, venha para cá, Daqués, que é uma baía maravilhosa, onde morava Salvador Dalí. E em nosso favor, ele dizia uma coisa maravilhosa que eu quero dar para todos os velhinhos como eu e você que estão ouvindo. Ou seja, a gente sempre tem potência em qualquer fase da vida, nem para tudo. Então ele dizia assim, o Dalí: vivo em permanente estado de ereção intelectual.
Pois é, eu então, faço um esforço tremendo para permanecer nesse estado aí.
Então, quer dizer, a gente está ativo, a cabeça está ali. Às vezes você não está com testosterona para ter mais 7 filhos, né? Mas você está produtivo porque a sua energia está. Então, esse exemplo dele é muito legal. Você tem que ter tesão pela vida, pelo conhecimento, né? Pela curiosidade, você tem que estar desperto. Então, você tem que estar em permanente estado de ereção intelectual, interessado na vida. Quem está interessado na vida, ó, vai dar match em algum ponto, e aí, em alguma organização, vai dar tudo certo e você vai poder exercer essa potência toda. Certo, Daniel? Vamos encerrando assim?
Vamos encerrar. Deixa eu só dar um recado aqui, né? Que essa coisa da gente falar muito dos millennials, né? Que é a turma que tem aí seus 20 e poucos anos, né? Tem um conceito que eu gosto, sou simpatizante, que são os perennials, né? O que é um perennial?
Muito bom.
Os perennials são pessoas de todas as idades, que vivem o presente, sabe o que está acontecendo no mundo, estão atualizados com tecnologia, têm amigos em qualquer faixa etária, eles se envolvem com diferentes questões, continuam curiosos, são apaixonados, são confiantes, são colaborativos, são assumidores de riscos, né? E assumem esses riscos, e esses riscos muitas vezes impulsionam a sociedade, o crescimento das organizações. Os perennials estão incluídos em um tipo de mentalidade e não de demografia excludente, porque qualquer demografia ela é excludente, ela rotula, né? Então, eu sou um perennial, cara, e eu luto para que todos, não importa a idade, seja um perennial, seja perene. É isso aí, cara.
Pois é, então é um perene, é o ageless, aquele que não tem idade, ou full age, né? Eu tenho todas as idades. Aliás, os mais maduros têm todas as idades, né? O jovem é que não tem a idade que eu tenho. Eu já tive a dele e tenho a minha. Daniel, obrigado aí. Então, quem quiser procurar o Daniel, orientações, realmente, gestão, consultoria, mentoria, tá aí, entra no LinkedIn, entra aqui, fala com a gente. E a gente aí, para esse fim de ano, promove aí algum encontro, seja lá onde for, agora com o fim de pandemia, algum encontro aqui, como sempre, planejamento estratégico para a vida. E para a vida significa isso, como a gente sempre falou, né, Daniel? Para a vida toda, não é só para trabalho, uma vida plena é isso aí, é trabalho, é família, é afeto, é espiritualidade, é saúde, é tudo que é importante para uma vida que vale a pena mesmo ser vivida. Então, esse final de ano a gente vai ter um daqueles nossos encontros calorosos aí com quem nos acompanha, com empresas. Vamos lá. Valeu, Daniel. Obrigado por sua presença aqui mais uma vez, por estar com a gente no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa que é rádio ao vivo, que é podcast também. A partir de agora a gente já vai multiplicar e rodar em todos os agregadores, todos os tocadores de áudio de podcast. Obrigado aí você. Você que está com a gente, Thiago aqui pilotando tudo, Roberta na apresentação, Ulisses Galucci, Setup, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar Rádio e com a gente aqui em tudo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, que essa sua semana seja muito produtiva. E agradecendo sempre o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura está procurando você, trilhaempregos.com.br e Ginfor, Folha Fácil Ginfor, fácil em tudo, né? Facilidade na sua gestão mobile, fácil Ginfor, gi.com.br. Tchau.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, uma rede conectada à boa atitude. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, em todas as plataformas digitais. Escolha a sua. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Ginfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Ginfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Ginfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br